Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária. Enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. E deixa eu colocar o tema da nossa live. Opa, pera lá. Eita. Isto. Vamos entrando, vão me avisando se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Para a gente poder da sequência. Dá um segundinho para escrever o título da live. Eita, tá difícil. É grande. Ah, escrevi errado, Tolentino. Pronto, muito bem. Deixa eu fixar aqui para nós, para os que chegarem desavisados. Já estou vendo que muita gente comentou que está tudo bem. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver quem está por aqui. Salve, Gleidson. Olá, Valéria. Thaís, Isadora, sempre presente. Alê. Ei, Claudinho, tudo bem? Marcelo, Juliana, tem um bocado de gente aí, vai. Boa noite para todo mundo. Amém para as bênçãos e vamos seguir. Pessoal, como eu tinha prometido para vocês, eu hoje, inclusive, já que a gente já fez a live na semana passada falando sobre o Tolentino, eu vou pular aquela parte inicial que eu faço aí uma pequena biografia do autor. Então já vamos avançar direto para a poesia. Eu tinha dito para vocês que a minha ideia, evidentemente, nem sonho em fazer com vocês uma live sobre toda a obra do, né, O Mundo como Ideia, do Bruno Tolentino, porque ela é muito complexa, como eu tinha dito na semana passada. Então eu fiz uma seleção de algumas poesias, de alguns poemas do livro, que tem como, de alguma maneira, como mote, né, a relação entre corpo e alma. Certamente, para aqueles que forem ler o livro, depois aceitarem aí, ó, o desafio de leitura dessa obra, que é uma obra certamente das mais importantes de tudo aquilo que o Tolentino produziu e deixou como legado para a gente, é certamente uma obra na qual este tema, né, da relação entre corpo e alma, ele aparece de diversas formas distintas, tá? A própria proposta da obra é, de uma certa maneira, responder a uma crise que o Ocidente enfrenta desde o final da Idade Média, que é essa centralidade, né, da razão, né, em detrimento da unidade, da integração do corpo, né? Então, o tema ele vai aparecer sobre formas diferentes, umas vezes mais explicitamente, outras vezes menos explicitamente, mas esse tema vai aparecer certamente em muitos dos poemas do livro O Mundo como Ideia. Tá bom? Já que eu vou evitar, né, fazer aqui agora aquela introdução com a biografia do Tolentino, eu vou, na verdade, aproveitar para fazer um pouco, trazer para vocês um pouco dos conhecimentos que um grande amigo meu, Zé Eduardo, que é um professor de literatura, formado em letras, me passou a partir de uma conversa que a gente teve e que eu acho que vão ajudar. O conteúdo dessa conversa que eu tive com o Zé Eduardo vai ajudar bastante a gente a ter alguma clareza, do texto, tá bom? Então, passo a isso primeiro e na sequência eu vou ler a poesia, como eu fiz da outra vez. É uma poesia tão extensa quanto a anterior, tá? Mas menorzinha um pouquinho e vai tem aí um, um ela é um pouco mais difícil, mas bem interessante. Vamos lá. Deixa eu apagar esse cigarro e a gente dá sequência. Bom, essa poesia, diferentemente da anterior, né, que a gente fez na semana passada. Ei, Saulo, boa noite, cara. A poesia da semana passada era uma poesia, como eu tinha dito para vocês, em redondilha menor. Essa poesia que nós vamos ler hoje é uma poesia que o Tolentino usou como padrão, né, o padrão de versificação, né, da poesia. Usou a chamada terça rima. Tá? A poesia ela é toda dividida em estrofes de três versos, tá? Que, na verdade, Originalmente, a terça rima, né, que é um padrão diversificação que foi criado na Idade Média, ele obedecia a um padrão também de rima, que era mais ou menos o seguinte: cada estrofe era rimada da seguinte forma: A, B, A, depois a estrofe seguinte, B, C, B, depois a estrofe seguinte, né, seguindo um pouco esse padrão, tá? De forma que você tinha sempre dentro de uma estrofe, né, você tinha sempre dois versos rimando, o primeiro e o último sempre rimando. E o segundo rimava com o primeiro da estrofe seguinte, assim sucessivamente. Esse padrão de versificação, né, criado na Idade Média, que teve, sobretudo, como grande representante, né, desse padrão de versificação, o Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, obra que valeria também algumas lives, né, uma sequência de lives aí, mas deixo isso para depois, é um projeto maior, um projeto mais amplo. A Divina Comédia usa de uma forma, é o ápice em termos de elaboração, né, desse padrão de versificação, que o Dante Alighieri utilizou, né? Dizem, né, o próprio Zé Eduardo explicou que há controvérsias a respeito das razões que levaram o Dante a fazer uso desse padrão de versificação, mas que certamente a gente pode encontrar nas motivações do Dante pelo menos três grandes razões, né? A primeira é justamente o fato de que, usando esse padrão, né, de versos com três, de estrofes com três versos, ele, de alguma maneira, ajudava a gente a perceber o que estava em jogo na obra completa, né? A ideia de tratar do inferno, do purgatório e do paraíso. A segunda razão, né, que se levanta como hipótese aí para que ele tenha usado esse padrão, é justamente o fato de que, usando esses três versos, ele também fazia simbolizava com isso a Santíssima Trindade. E, finalmente, há uma terceira razão, que é o fato de que talvez o Dante Alighieri tenha sofrido uma influência de Gioacchino di Fiori, que um poeta italiano também, com quem o Dante teve várias trocas do ponto de vista mesmo, né, intelectual e literário. E o Gioacchino di Fiori ele tinha, né, um certo projeto de escrita, de produção de textos, de poemas, baseado na sua influência, numa influência que ele havia sofrido do franciscanismo, e que, no fim das contas, era um projeto que visava a enfrentar também, né, o tema da Santíssima Trindade. Então, ele falava de três eras distintas da poesia, que é a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Então, com isso aqui em mente, né, a gente já tem uma ideia. Pode parecer estranho, mas é muito importante a gente entender isso e lembrar daquilo que a gente falava na semana passada sobre um certo projeto do Bruno Tolentino de justamente recuperar um certo padrão clássico de poesia, né, enfrentando, inclusive, todo o padrão moderno, esse padrão, né, de verso branco, né, desculpa, de verso branco não. O verso sem rima, né? De uma rima livre, né? Diríamos assim. Além de todo o projeto da poesia moderna, de fazer uma poesia, muitas vezes, né, muito calculada, né? Uma poesia muito baseada no excesso de pensamento, na lógica, né? Como a gente teve a oportunidade de falar na semana passada, eu não quero gastar muito tempo com isso. Então, de uma certa maneira, a referência a Dante, né, o valer-se desse recurso, né, referindo-se a Dante, é muito, muito importante aqui no nosso na compreensão deste texto. Outro elemento que ajuda a gente a perceber também a importância desse texto é que o Tolentino, apesar de ter usado a terça rima, ele não usou rima nos seus versos, né? As suas estrofes não são rimadas. Ele se valeu daquilo que a gente chama de rima branca, ou melhor, de verso branco, tá? O verso branco foi criado por John Milton, um poeta inglês do século XVII, o poeta que, inclusive, criou uma obra muito importante chamada Paraíso Perdido, que é uma obra que conta a história da criação do homem, da sua queda, né, da queda dos anjos em primeiro lugar, né, depois da queda do homem e da esperança de redenção, né. É uma obra dessas assim grandiosas e que certamente merecem a atenção da gente em algum momento da vida da gente. E o que, que acontece? O John Milton, ele criou esse padrão de verso, nesse padrão de verso branco, né, sem rima, dizendo que, na verdade, a melhor maneira de a gente conseguir algum ritmo e alguma musicalidade na poesia não era por via da rima propriamente dita, mas muito mais por via da aliteração, né? Uma repetição de sons consonantais que vai aos poucos, né, incutindo um certo ritmo e uma certa musicalidade para o texto. Com isso, a gente tem uma coisa interessante, né? A gente pode saber, a gente pode partir do pressuposto que o Tolentino, ao usar, né, ao simplesmente usar esse padrão de versificação, ele faz referência a estes dois autores. Faz referência, por um lado, a Dante Alighieri e, por outro lado, ele faz referência a John Milton. E aí a gente, é importante a gente entender, e não só, né, por isso, não só pelo uso do verso branco, mas porque no texto, explicitamente, o Bruno Tolentino faz referência a um personagem que aparece no Paraíso Perdido de John Milton, que é o anjo Ariel. Tá? Na verdade, o anjo decaído, né, é um dos anjos decaídos. E essa referência aparece explícita, de forma que a gente consegue, né, sem nenhuma grande... nenhum exagero nosso, né, ou uma viajação na maionese, a gente pode ter absoluta certeza e convicção de que ele faz, né, esse paralelo direto. Mas é interessante uma coisa, né? No Paraíso Perdido do John Milton, o que aparece ali como mote, né, da elaboração da sua obra? É exatamente uma certa... o orgulho que se eleva, né, e se rebela contra a criação, se rebela contra o criado. Essa ideia me interessa muito que a gente tenha marcado, porque vocês vão ver como isso aqui aparece nessa poesia que eu vou ler para vocês. Tá? Uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção é justamente o fato que essa poesia é um prólogo. Tá? O Tolentino, ele faz uso muito recorrentemente nas suas obras, né, de uma poesia inicial, né, que ou ele dá o nome de prólogo, ou ele dá o nome, como é o caso, por exemplo, de A Imitação do Amanhecer, que ele chama de Em Frontispício, que é uma poesia inicial, que serve como se fosse uma espécie de petição de princípios, uma espécie de profissão de fé. Quer dizer, este livro trata do quê? Então, o que nós vamos ler hoje aqui, né, é o prólogo de uma das obras da fase europeia do Tolentino, que é a obra Le Vrai Le Vain, né, o verdadeiro, o vão, né, o vão no sentido não de buraco, né, mas de vaidoso, né, de sem valor. Né, e, de certa maneira, com essa poesia, portanto, a gente pode identificar aqui algo como o que é que eu quero tratar com este livro. Né? E aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante, porque em Le Vrai Le Vain, o Tolentino, ele quer mostrar o quê? Como o poeta, ele deve ser alguém que se deixa modelar de maneira a não cair nas armadilhas do materialismo vulgar, não cair nas armadilhas de um certo idealismo abstrato. Ele quer mostrar para a gente como poeta ele tem um papel, o papel de justamente lutar contra esses dois polos, né? O polo do materialismo e o polo de um idealismo, que, no fim das contas, né, são responsáveis por essa cisão que é o projeto, né, do O Mundo como Ideia, e lutar contra essa cisão. A gente precisa, na verdade, precisa produzir e promover e pensar sempre alguma coisa numa perspectiva de integração. Então, com este prólogo, ele apresenta todo esse conjunto de ideias de uma forma muito bem acabada e completa. Tá? A gente pode dizer, então, que, de certa maneira, o uso do verso branco que o Tolentino faz nesta poesia, né, tal como o John Milton o fez, na verdade quer marcar uma certa distância do Tolentino daquilo que era o projeto do John Milton. Né? Para o John Milton, o que está em jogo, né, é o orgulho, né, como eu estava dizendo para vocês, esse orgulho que se rebela contra a vida, Enquanto que, para o Tolentino, né, o que ele quer é justamente fazer, promover algo como uma certa humildade. A humildade do poeta, né, que depura essas imagens ideais, que limpa, né, do nosso olhar, da nossa presença no real, esse refestelar-se no materialismo que é tão recorrente, tão presente para nós. Então, são essa luta, né, do Tolentino, aparece também, né, aparentemente nessa decisão um pouco abstrata, um pouco teórica, mas que no fim, né, ele traz à tona de uma forma muito completa, muito bem construída. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que interessa pra gente, se eu saltei alguma coisa. Ok, acho que era isso que me interessava tratar para vocês logo de cara, tá bom? Então eu vou ler para vocês agora, vou fazer como eu fiz da outra vez, que eu acho que a gente ganha mais, ao invés de eu ir parando, eu vou ler a poesia toda primeiro e depois eu me detenho aqui em alguns pontos, né? Hoje a gente vai ter mais tempo, eu me detenho em alguns pontos que eu acho que são interessantes. Lembro, né, para aqueles que estão chegando aqui, os desavisados, que a proposta dessas lives literárias é oferecer, em especial para os meus colegas, né, da saúde mental, os psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas que há por aí, oferecer para eles algum elemento, né, para vocês, algum elemento de formação, de atualização cultural, que permita a vocês uma escuta um pouco mais aguçada do sofrimento humano. Mas também, como eu digo sempre, vou repetir isso enquanto eu estiver fazendo essas lives literárias, a proposta também se presta muito bem a cada um daqueles que estão aqui e que não são necessariamente, né, profissionais da saúde mental, mas que tantas vezes se veem, né, enredados aí em algum sofrimento e não sabem, muitas vezes, né, como sair desse sofrimento. Então, por mais que possa parecer muitas vezes, né, um pouco forçado a passagem para dentro disso aqui, a minha proposta e o meu convite é que cada um de vocês, na escuta desse texto, dos textos que eu apresento, faça um trabalho pessoal também de identificação daquilo que é talvez o ponto de saída, né, de alguns dos sofrimentos com os quais vocês acabam se havendo aí na vida. Então eu passo a leitura, na sequência eu faço aí alguns comentários. Para amar esse ramo, assim sem repouso, no qual pousei minha vida e alguma esperança, tantas vezes me tenho dito que se trata apenas de um meio e não da meta. Algo mais belo, mais puro não, porque pureza talvez seja um primeiro indício de que as palavras se imbuíram do sonho da ideia. E às vezes pareceu-me que esse exercício pousava seguro no vento para além de todo artifício, com modos de cume ou de febre. Esse que em mim habita os dias, e os dias parecem-se a um sono com eras vadias, subindo as vagas volutas do sangue, desde sempre recusaria cantar a matéria, algo estanque, palpável aos olhos sem força, para cercar o outro contorno, a aresta viva que ela esconde sob o mais anônimo sonho. Que se cabe ao homem, não aos seus óculos, se de fato cada homem deve a si mesmo a tentativa de romper a absurda crosta onde opacos, simulacros de uma calma roem o que nele pertence à morte e a mais nada, nesse caso, um homem necessita apenas de um método, de um estilo, de um simples modo de desmascarar dia a dia sua orgulhosa silhueta entregue aos solstícios do corpo. E é a partir desse momento, quando as pulsões do pensamento furtam-se à pura abstração, é então que surge ao intelecto a essência de seu desafio. Asa cega pendente a um fio, entre o improvável e o incompleto, pode o homem pesar passivo sobre tão pouco? E a que serve? De que pode servir o vício de viver, seguir uma linha que, por mais exata, não tem qualquer outra desculpa além de seu mesmo e oblíquo caminho? O real seria o armistício no possível? Ou será preciso criar justamente esses braços em que ele me estende os bagaços de sua ração indecisa? Ali, por exemplo, no pátio da memória, onde tudo some estranhamente, ali talvez seja possível captar o que é semelhança, e mal dura no próprio eco. À contraluz, reconstituir-se onde a alma, livre da contingente arquitetura, frágil cristal, a alma visível exclusivamente através das inesperadas vidraças da palavra, simples revés no sensível, a alma talvez seja também um meio apenas, passagem, ponte. Assim, as leis de nascer, renascer, que enfim é como o ser se acerca à morte, vão compondo entre início e fim o campo de todos os ciclos, o alvo perfeito. Cercada das brumas da própria miragem, agoniza a breve certeza da claridade. Cai a imagem, mal existe a recognição, porque mal chega a haver reflexo no intangível, no turvo tanque do exílio, da dissemelhança. Esse lábio, cujo desenho é interminável, já se esvai, começa a igualar a distância ao arabesco daquela mão que disfarça, trêmula, um trevo de involuntária abstenção. Mesmo as curvas do ar escondem o único, o claro perfil tentado a salvar suas perdas, a organizá-las, sempre em torno de um ponto de fuga. Ah, tão perto do torso, do tronco em que hesita Ariel, o impossível corpo. Murados, tal como se move o mar, profusão de visita a seus próprios abismos, colhida em movimento emparedado, eis a metáfora, o sentido possível de, em queda, escavar cada imagem, cada limite, cada página. Foi pensando nisso que eu fiz do canto um meio e nunca um objeto, um ponto fixo. Porque subitamente o jogo refaz o jogador. Vertigem. O fim do impossível? Um fogo irrompe entre o instante e o abismo. Acode, instaura, torna a origem. Foi escrito em 1966, na Páscoa de 1966, em Paris. É, vamos lá, vamos passar alguns comentários. Eu sei que né, um texto poético lido assim, dizer, de supetão, ele dificilmente entra né, na gente. Um texto poético precisa ser lido, relido, a gente precisa se familiarizar com ele, a gente precisa ir adentrando as entrelinhas do poema para que a gente possa dar conta né, de captar aquilo que está em jogo efetivamente. O texto poético, eu sempre dizia isso para os meus alunos quando eu dava aula de produção de texto, eu dizia para os meus alunos que a forma mais interessante da gente aprender a escrever é aprender com os melhores. Né? A gente precisa imitar os melhores. E ninguém melhor do que os poetas, os verdadeiros poetas, para dominar adequadamente a língua. Né? E a gente vê aqui um homem que domina a língua de um jeito né, extraordinário e que certamente nos ajuda muito. Lembro a vocês que, antes de falar né, de alguns trechos, né, eu lembro a vocês uma live que eu fiz sobre a obra O Poeta e os Lunáticos, do Chesterton, que para nós psicólogos, a atenção né, a esse padrão de escrita que a gente encontra muito bem construído na poesia, não é e não pode ser de jeito nenhum né, alguma coisa que a gente repute como supérflua. Na verdade, a poesia ela ajuda muito a gente no atendimento clínico, na atenção né, terapêutica, porque ela ajuda a gente a perceber exatamente essa frasezinha né, que o Bruno trouxe aqui, né, que a alma visível exclusiva, que a alma é visível exclusivamente através das inesperadas vidraças da palavra. O domínio da palavra para um psicólogo, para um psicoterapeuta, para um psiquiatra, não é uma perda de tempo. É uma necessidade, é uma urgência. Sobretudo porque, deste domínio, a gente tem uma maior condição, uma melhor condição de acessar a alma daqueles que nos procuram e que trazem à tona seus sofrimentos. Isso vale né, para nós psicólogos, como vale para aqueles que não são psicólogos, que eu diria né, e convidaria cada um dos que aqui estão para, diante do seu sofrimento, né, habituar-se não só né, a escrever e trazer à tona né, esse sofrimento de uma forma que torna visível a própria alma, mas também e sobretudo fazê-lo com rigor, fazê-lo com adequação linguística, fazê-lo com este tipo de precisão no uso das palavras, porque isso aqui não é só né, uma impressão de beleza né, ao seu sofrimento. É, sobretudo, uma forma de trazer à tona com o maior rigor possível aqueles elementos que da alma, muitas vezes, a gente não consegue acessar, a não ser por via da palavra. A palavra que torna visível, né, através das suas vidraças, aquilo que a alma carrega consigo. Bom, vamos lá. Aqui é uma coisa que, de partida que eu já quero começar, né? Quer dizer, ele diz assim, ele começa com essa expressão: para amar esse ramo assim sem repouso e no qual pousei minha vida e alguma esperança. Bom, o que que a gente entende aqui, né? Ele está falando que de alguma maneira, ele está se identificando, ele traz à tona, na verdade, né? Quer dizer, nessas primeiras estrofes do poema, ele traz à tona três figuras distintas aqui, tá? Ele traz à tona alguém que é ele, né? Quer dizer, sou eu, né? Eu pousei sem repouso a minha vida, né? Neste ramo. Então, tem alguém que é um eu, né, que é o Bruno Tolentino, tem alguém que de alguma maneira, né, pousa neste ramo. Este ramo não é só um lugar, né, que não pertence ao eu, né? Este ramo é o corpo, né? Este ramo é esta coisa na qual o eu se instala. Mas também há aquele que sem repouso busca alguma meta. São três coisas distintas. Você tem um eu, um corpo e neste conjunto todo tem alguém que busca sem cessar, sem repouso. Quer dizer, que busca o tempo inteiro. Vou baixar, pode deixar, Cecília. É porque, na verdade, eu fui baixando na cadeira aqui. Busca sem repouso alguma coisa que poderia se parecer com a beleza, alguma coisa que não seja uma ideia da beleza, mas que seja a beleza propriamente dita. Então, com isso a gente vai começar a entender uma coisa importante, né? Eu tinha dito para vocês no início dessa live que a ideia era a gente falar, né, recolher algumas poesias que falam da relação entre o corpo e a alma. A relação entre o ramo e esta busca, né, ela se dá a partir do quê? Se dá a partir de um eu. Um eu que descobre em si uma sede, um eu que descobre em si algo que o impulsiona a buscar, e um corpo que normalmente pousa, né? Pousa a vida sem, né, e pousa a vida e alguma esperança de encontrar uma resposta, né? Porque no fim das contas a gente precisa lembrar de uma coisa absolutamente fundamental e meio óbvia, mas que a gente não presta atenção, né? A gente normalmente tende a conceber as coisas todas separadas, né? Eu tenho meu corpo com algumas necessidades, eu preciso de comida, eu preciso de bebida, eu preciso de sexo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de conforto. Eu tenho o psiquismo, né, que também tem as suas necessidades, que, né, precisa de um certo carinho, que precisa de atenção, que precisa de uma aprovação. A gente vai o tempo inteiro falando assim. E a gente, né, pensa no meio disso tudo, né, uma dimensão que a gente poderia, usando aqui, né, os conceitos do Viktor Frankl, uma dimensão noológica, né, que, na verdade, parece estar voltada a um elemento mais alto, né, que está voltada a um ideal mais alto. São estas, né, instâncias que a gente precisa aprender a integrar, né? A gente sempre separa as coisas. Então, se eu estou com fome, né, a gente imediatamente, né, primeiro que mais das vezes a gente não sente fome, mas vamos continuar com esse exemplo aqui, né? Se eu estou com fome, a gente imediatamente vincula esta fome a uma solução rápida. Eu vou ali na cozinha, abro a geladeira, dou uma saltadazinha lá, pego um pedaço de queijo, alguma coisa, um pacote de bolacha, né? Mas a gente nunca para pensar, né, numa coisa aparentemente, sei lá, talvez um pouco banal, né? Porque tá, o lugar de onde parte essa frase, a gente ninguém poderia pensar que talvez trouxesse algo de maior do que só uma frase bem colocada numa música, né? Aquela música dos Titãs, né? Que pergunta: você tem fome de quê? Né? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente não quer só bebida, a gente quer bebida e felicidade, uma coisa assim, né? Quer dizer, é exatamente disso que a gente está falando, né? Quer dizer, o corpo anuncia para nós alguns elementos que, se a gente está atento àquilo que, de alguma maneira, né, o corpo aquilo que o corpo traz à tona como grito, se a gente presta atenção nisso, a gente vai perceber que, na verdade, o que nos satisfaz? Quer dizer, não é apenas a resposta a um anseio do corpo, né? O que que nos satisfaz? Não é certamente a resposta a um anseio do nosso psiquismo frágil, né, e mimizento. Mas o que nos satisfaz de verdade são elementos dessa busca sem repouso, né, da alma, dessa busca sem repouso pela beleza, dessa busca sem repouso pela verdade, dessa busca sem repouso pelo bem, dessa busca sem repouso, finalmente, pelo sentido da própria vida. Quer dizer, quanto mais a gente se empenha, quer dizer, não é abstrair do corpo e dizer o corpo não vale nada, o psiquismo não vale nada, mas é entender como tudo está, né, profundamente integrado uma coisa na outra, e que o que efetivamente a gente busca não pode ter como resposta apenas não pode ter como resposta final aquilo que na verdade a gente ofereceria, né, para essas instâncias mais baixas que normalmente nos achatam na existência e que, né, quando muito, nos assemelham aos animais. Então, aqui esse início, né, é importante a gente ter claro, né? O Tolentino não fala de três instâncias separadas, né? As imagens são todas imagens que, de fato, devem servir para a gente pensar, no fundo, a integração que há e como essas coisas se comunicam umas com as outras. Tanto que, na sequência, ele vai dizer: às vezes pareceu-me que esse exercício, né, qual exercício? Justamente o exercício da busca, né, o exercício do não se manter no repouso, de manter viva alguma esperança, esse exercício pousava seguro no vento para além de todo artifício, com modos de cume ou de febre. Essa busca, ela deve ser uma busca que, de alguma maneira, né, ela se instale na vida da gente, e que não seja, que não haja nessa busca nada de artifício, nada que seja um produto da minha criação. Não podem ser ideias que eu tenho. Não é uma coisa que eu crio que resolve, né, que responde à minha busca. Tem que ser alguma coisa que tenha que ver com a vida mesma. Uma vida que tem as características disso, né? Os dias vividos, esse que em mim habita os dias, desde sempre recusaria cantar a matéria. Algo estanque, palpável aos olhos sem força, para cercar o outro contorno, a aresta viva que ela esconde sob o mais anônimo sonho. O que de verdade deve ser essa busca? Essa busca não pode ser uma busca pelo artifício. Essa busca tem que ser uma busca que nos leva para as alturas, cume, nos leva à febre, o calor de uma busca, de um empenho, que certamente, né, certamente precisará do nosso corpo. Quer dizer, não tem nada que está separado. Não é uma busca que eu vou ficar aqui trancado no meu quarto, né, rezando e fingindo que está tudo bem e estou buscando a Deus. O escambau que é assim. Quer dizer, é preciso que seja uma busca na qual toda a minha natureza, tudo o que eu sou, se envolva prontamente para encontrar. Quer dizer, ou seja, é de fato um exercício. É algo que a gente poderia chamar de ascético. Quer dizer, não tem nada da minha pessoa que pode ficar de fora. Tudo o que eu sou é convocado a essa busca. Tudo o que eu sou é convocado a essa busca que não pode se interromper numa artificialidade, que não pode se interromper numa criação da minha cabeça, que não pode se interromper em opiniões que eu carregue sobre o que quer que seja. Ela tem que se envolver, né, de maneira tal que o eu, a matéria e este que habita, né, o eu, né, que é a alma, a própria alma, ela cerque o outro contorno, cerque a aresta viva que, como ele diz, a matéria esconde. Então, para tudo que eu olho, né, eu preciso entender que, o que eu olho é só o contorno. Né, tem alguma coisa que dentro do contorno me interessa mais. Tem alguma coisa que a aresta viva revela. E eu tenho que aprender isso aqui. Só que como eu aprendo isso aqui? Né? É a pergunta que ele responde na sequência. Não é aos seus óculos que depende disso. Né? Não será um certo jeito de olhar, né, técnico, artificial, que vai me fazer ver isso aqui. É preciso, como ele diz, método, é preciso estilo, é preciso um simples modo de desmascarar dia a dia sua orgulhosa silhueta entregue aos solstícios do corpo. trata-se o método, né? A questão toda é que a gente precisa aprender um método que seja o mais adequado, o método para desmascarar a orgulhosa silhueta entregue às demoras do corpo, né? Os solstícios, né, são aqueles eventos astronômicos, né, que acontecem quando a Terra se coloca mais distante, né, do Sol, mas numa inclinação tal que você tem as noites mais longas no inverno, o solstício de inverno, ou os dias mais longos no verão, no caso do solstício do verão. Ou seja, toda vez que a gente se demora, né, nas demandas do corpo, né, esses solstícios do corpo, a gente certamente perde a capacidade de ver, né, o que o contorno revela. A gente perde a capacidade de perceber o que, que as arestas escondem. E a gente tem que aprender a olhar para isto. A gente precisa romper, né, um método que rompa a absurda crosta onde opacos simulacros de uma calma roem o que nele pertence à morte. Todo o nosso trabalho é, na verdade, né, um trabalho de certa maneira, a gente quebrar o fascínio da aparência. O fascínio da aparência é a nossa prisão. Todas as vezes que a gente está preso ao fascínio da aparência, a gente acaba entregue aos solstícios do corpo. A gente acaba entregue às demoras de um corpo que quer se deleitar com prazeres e tudo mais. Quer dizer, com bebida, né? A gente quer só o tempo inteiro, né, comida, bebida, sexo, dinheiro, quer dizer, tudo que a gente acaba querendo. As demoras do corpo fazem isso com a gente. É a partir do momento, então, que a gente consegue, né, aprender este método, este estilo, este modo, né, de desmascarar dia a dia a orgulhosa silhueta, né, entregue aos solstícios do corpo, é a partir desse momento que o que acontece? O pensamento, né, se desvia da pura abstração. Furtam-se a pura abstração. Eles resolvem, né, sair, tirar de cena a pura abstração. Porque a partir do momento em que a gente finalmente se debruça sobre o real, buscando o que o contorno está escondendo, a gente não se vê mais presa do pensamento. A gente não se vê mais presa a palavra que ele usa aqui, né? Da asa cega pendente a um fio entre o improvável e o incompleto. Né? Quer dizer, é a partir desse momento que eu não fico mais preso por um fio, né? Imaginando improbabilidades, imaginando incompletudes como se fossem elas as soluções para o anseio daquela, né, para aquela busca a que ele se referia logo no início da poesia. Deixa eu avançar aqui, porque eu estou falando mais do que eu queria e estou ainda na primeira página. E aí ele vai seguir, então, perfeito. Só um último detalhe aqui que é importante, né? Quer dizer, desviar-se da pura abstração, o Tolentino apresenta aqui como uma série de perguntas, né? Então, olha as perguntas que ele faz, né? Asa cega pendente a um fio entre o improvável e o incompleto, pode o homem pesar passivo sobre tão pouco? Será que vale, né? Será que é possível, será que faz sentido eu ficar ali, né, pesando passivo sobre tão pouco, como é pouco de fato, né, esses solstícios do corpo? A que serve e de que pode servir o vício de viver, seguir uma linha que, por mais exata, não tem qualquer outra desculpa além do seu mesmo e oblíquo caminho? Ele não está dizendo aqui que a gente tem que parar de viver. Ele está dizendo aqui que viver com, né, aquele padrão de exatidão. Eu vi o Kiki entrando aí, né? Esses dias ele falava sobre aquela máxima, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Uma das maneiras da gente ler essa expressão, né, é exatamente que o viver a vida é marcado pela imprecisão, né? Quer dizer, navegar sim tem uma certa precisão, né? Eu preciso de técnicas, eu preciso de um certo óculos, né? Enquanto que para viver não, né? Para viver a vida, ela não é digital, né? A vida não é 0 ou 1, né? A vida não é 8 ou 80, a vida, ela é analógica, ela traz um conjunto de, ela traz complexidade, não existe precisão na vida. De que serve seguir o vício de viver. Mas o vício de viver não é outra coisa do que ficar buscando uma vida marcada pela exatidão. Seria, né, a outra pergunta que ele faz, seria, na verdade, o real, o armistício no possível? Né? Será que a realidade é nada mais, nada menos do que uma certa, um certo cessar de hostilidades, né, contra as possibilidades do real? Né? Será que é isso que o real é? Né? O real é parar de querer lutar contra a possibilidade, quer dizer, parar de querer insistentemente opor, né, ao real aquilo que você pensa, aquilo que você imagina e concebe do real? Será este, né, o ofício de viver? Né? Será que é o tempo inteiro ficar tentando, né, esse armistício no possível? Ou será preciso criar justamente esses braços em que ele, o real, me estende os bagaços da sua ração indecisa? Né? Ou será que eu devo me contentar então com pouco, né? Só com os bagaços de sua ração indecisa? O que, afinal de contas, são essas perguntas que o pensamento, quando ele resolve desviar-se, né, da pura abstração, desviar-se só do exercício do pensamento, são estas as perguntas que acabam nascendo. São as perguntas que nos colocam, de fato, diante da urgência do viver. São as perguntas que nos colocam, de fato, diante da necessidade de olhar para os eventos, para os acontecimentos, para os dramas, para os relacionamentos, para aquilo que a vida nos dá no presente, no instante, olhar para cada uma dessas coisas e entender que tudo aquilo que eu sou, um eu, um corpo, né, dotado de um eu, uma alma que de alguma maneira busca insistentemente a verdade, colocar tudo isto em jogo é, de fato, o trabalho mais importante na busca de uma verdadeira resposta à urgência de sentido que eu carrego. Urgência de sentido que se lança em absolutamente tudo que eu vivo. Urgência de sentido que se lança no sofrimento mesmo que eu estou vivendo. Urgência de sentido que se lança na dor de encontros e desencontros. Quer dizer, é nisto que precisa se lançar tudo o que eu sou. E não buscar a ração, né, os bagaços de uma ração indecisa e dizer, ah, é assim mesmo, tá bom, né? E viver indiferente, e tampouco, né, fazer um certo esforço, né, de cessação de hostilidades, dizer que no fim das contas é sempre, 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 evidentemente, né, uma abstração. É um jeito de olhar para a realidade procurando arrancar do real aquilo que ele não carrega em si, aquilo que ele não traz consigo, aquilo que ele sequer, né, analogicamente apresenta para a gente. Que no fundo, são só as nossas ideias. Na sequência, ele vai falar da memória, né? Eu não vou ler todo esse trecho aqui de novo, mas, né, a coisa que ele fala aqui da memória é isso que talvez seja interessante. Né? Quer dizer, talvez no pátio da memória, né, onde muitas vezes a gente acaba perdendo as coisas, quer dizer, porque a gente acaba construindo imagens que, quer dizer, é como se fossem ocupando os lugares fundamentais. A gente fica lá com as nossas imagens, com as nossas opiniões, com os nossos raciocínios bem fechados, com os nossos determinismos, com as nossas crenças, né, mal formuladas. A gente fica ocupando a memória com essas coisas e com isso a gente acaba esquecendo de fato. Né? Então ele diz, talvez no pátio da memória seja possível captar o que é semelhança. E por isso não dura nos ecos que reverberam no pátio da memória. Quer dizer, a gente fica, né, enchendo a memória, e se a gente enche a memória, a gente perde as coisas, e ao perder as coisas, a gente perde a capacidade de justamente fazer viver uma relação com a realidade que seja de tal maneira que a memória possa entesourar experiências vividas. De tal maneira que, entesouradas essas experiências, a gente passa a ter critérios para julgar aquilo que acontece para a gente. Quer dizer, nas lives sobre maturidade, houve uma delas na qual eu falei exatamente sobre a diferença que há entre o maduro e o imaturo, no que diz respeito exatamente à experiência. O maduro, ele aprende da experiência. E por que ele aprende da experiência? Porque ele não passa pela vida apenas vivendo as coisas. ele, na verdade, cada dado da realidade que ele experimenta, cada drama, cada encontro, ele para sobre este drama, ele para sobre este encontro, ele para sobre esta vivência deste drama e deste encontro, e ele se esforça, se empenha no sentido de emitir um juízo. É este juízo que é custodiado pela memória. É ele que tem que ficar aqui. É ele que permite a gente fazer justamente o trabalho de reconhecimento da semelhança por via de ecos que reverberam. Eu que aprendo pela experiência, amanhã, certamente, diante do eco de uma determinada vivência que reverbera dentro, eu já saberei o passo que eu devo dar. Mas percebo que para eu fazer esse jogo, eu não posso estar na vida apenas, né, respondendo às demoras do corpo. Eu preciso estar na vida com aquela capacidade de o pensamento sair da pura abstração, desviar-se da pura abstração e debruçar-se cheio de perguntas, cheio de interesse, cheio de urgência de sentido, debruçar-se sobre a própria realidade, sobre tudo aquilo que acontece. O que é que a gente pode captar, né? Quer dizer, quando a memória está assim, né, municiada? A gente começa a captar, né, aquilo que, né, a alma visível, exclusivamente através das inesperadas vidraças da palavra, né, aquilo que a alma, sem os contornos, né, de frágil cristal do corpo e visível pela palavra, talvez seja apenas meio, passagem, ponte. A gente quase sempre para no que é meio como se fosse fim. A gente muitas vezes, é o que eu estava dizendo para vocês, a gente para na comida como se ela fosse o fim. A gente para no agrado afetivo que o seu chefe te faz, né, como se ele fosse a resposta. E na verdade ele não é o fim, ele é só um meio, ele é passagem, ele é ponte. Ele é ponte porque, efetivamente, na nossa relação com a realidade, a alma ela é aquilo que permite uma conexão adequada com tudo o que a gente vive, de tal maneira que eu não fico preso apenas à outra margem. Eu fico, na verdade, eu conecto uma coisa à outra. Não dá para eu separar, né, o sentido da coisa mesma. Vamos dar um exemplo concreto, vocês vão entender, né? Se eu me assentasse à mesa simplesmente para encher a minha pança, certamente o sentar-se à mesa, né, seria fim em si mesmo. Mas pensa, quantos de vocês, tudo bem que a gente está aí já há 3 meses trancado dentro de casa, né, muitos de vocês, mas quantos de vocês, né, já não teve a oportunidade de, por exemplo, na hora do almoço do seu trabalho, né, sentar-se à mesa sozinho para almoçar? E se dá conta de como almoçar sozinho não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É preciso criar uma ponte entre esta margem de cá, do sentar-se à mesa para saciar uma fome, né, uma necessidade de nutrição qualquer, né, dizer, criar uma ponte entre isto e o sentido disto. Quer dizer, o sentar-se à mesa é comunhão. O sentar-se à mesa é espaço de comunhão. Você não pode ser espaço só de satisfação dos solstícios do corpo. Você tem que ser mais do que isso. É disso que o Tolentino está falando. A gente precisa fazer essa passagem. E há na gente a ponte que permite que isso aconteça. E que mostra pra gente como aquilo que a gente concebe como fim não é fim, é só meio. Que o meu sofrimento não é fim, é só meio. De que aquele relacionamento que eu encontrei não é fim. É só meio, é passagem, é ponte para algo mais que interessa mais, interessa muito mais. É isso que a gente tem que lutar para fazer. É isso que nós, psicólogos, temos que lutar para escutar. Porque o cliente da gente chega no consultório dizendo para a gente que ele quer acabar com a dor de cabeça dele. E se você ouve isto apenas como um fim, você enfia na goela dele uma tonelada de Neosaldina e manda ele embora para casa. E ele não está querendo isso. Ele quer acabar com a dor de cabeça dele porque com dor de cabeça ele não consegue ter atenção ao filho dele. E
A atenção ao filho dele é a coisa mais importante que tem na vida. Quer dizer, é isso aqui que a gente tem que parar de fazer. A gente tem que parar de conceber o processo terapêutico como mera aplicação de técnicas. Não quer dizer com isto que a gente tem que acusar o processo terapêutico de tecnicismo e, portanto, rasgar todas as técnicas. Não, quer dizer que a gente tem que ser para o outro companhia. Como a Renata acabou de falar, a gente tem que ser para o outro companhia. Uma companhia que permita ao outro entender, no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, qual é a possibilidade que me é dada. Quer dizer, qual é a possibilidade de eu fazer uma experiência de sentido aqui, no meio dessa dor? Aqui, no meio desse relacionamento todo atrapalhado? Ou não, né? Um relacionamento bonito e que muitas vezes pode se tornar para nós uma mera experiência esteticista, em que eu vou dizer para mim mesmo que aquela beleza é tudo que eu quero. E não, não é. Se aquilo é bonito, o que dirá a beleza? Eu perguntava para alguns alunos que participaram daquele encontro sobre o Renan. Se aquele pôr do sol é bonito, o que será que é a beleza mesma? Quer dizer, essas coisas têm que estar casadas dentro da gente como grito, como urgência, como vontade de ver. Quer dizer, eu preciso buscar isso aqui. A palavra, que é aquilo que torna visível a alma, tem que ser escutada desse jeito, caramba. Eu não posso escutar a palavra que o meu cliente me traz apenas como algo que eu procuro no dicionário e resolvo o problema encontrando o significado no dicionário. A palavra é a possibilidade para que a alma se torne visível para a gente. É isso que a gente tem que buscar. Falo isso para os terapeutas, para os psicólogos e psiquiatras, mas falo isso para você que não é psicólogo, nem psicoterapeuta, nem psiquiatra, que é a mesma coisa. Esforce-se no sentido, e esforce-se exaustivamente no sentido de identificar o que está urgindo dentro de você quando você se queixa das coisas que não estão bem, quando você simplesmente experimenta um gozo e acha que esse gozo é o fim de tudo. Pare um instante e exaustivamente se debruce com perguntas sobre isso. Perguntas. Você precisa fazer perguntas. Chega de, pelo contrário, ficar dando respostas para tudo ou procurando respostas para tudo. Quer dizer, a gente procura terapeuta? Não. Né? Para nos ajudar, nos auxiliar numa companhia para justamente encontrar o sentido. A gente muitas vezes procura o terapeuta porque a gente quer uma resposta. E se ele não dá, a gente fica puto da vida. Né? E a gente acusa o psicólogo de incompetente. E o psicólogo, no fim das contas, né, vivendo a sua síndrome de impostor, continua empurrando com a barriga as respostazinhas prontas, técnicas, bonitinhas, que parecem ser a solução de todos os problemas dos seus clientes. E vai fazendo isto até perder de vista o próprio objetivo do processo terapêutico, que é auxiliar no processo de autoconsciência do sujeito e de instalação do sujeito no presente. E isto tudo pressupõe uma integração. Esta integração aqui, esta integração que, faltando 5 minutos para terminar, eu vou ter que saltar lá para o final da poesia, apesar de ter um montão de coisa aqui que eu queria falar no meio do caminho, mas paciência, vai assim mesmo. Deixa eu só pular aqui para o finalzinho. Olha só. Eu vou pegar essas 4 ou 5 estrofes finais aqui, que são certamente as mais bacanas de todas para isso que eu estou querendo dizer para vocês. Olha o que diz aqui no finalzinho. Murados, tal como se move o mar, profusão de visita a seus próprios abismos, colhida em movimento emparedado, eis a metáfora, o sentido possível de, em queda, escavar cada imagem, cada limite, cada página. Vamos parar aqui e eu sigo. São estrofes um pouco difíceis, né? Porque ele fez algumas inversões aqui na construção e torna difícil a gente entender o que está em jogo aqui. Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte. O mar, se fosse possível emparedar o mar, o movimento do mar escavaria abismos. Esses abismos, né, são os abismos murados. Murados, essa profusão de visita, essa profusão de abismos, dos próprios abismos, né, ela, tal como o mar se move, se eu morasse o mar, se eu emparedasse o mar, ele cavaria abismos. Né, ele escavaria dentro da alma da gente. Colhida em movimento emparedado, então ele diz, eis a metáfora, o sentido possível de em queda escavar cada imagem, cada limite, cada página. O mar emparedado escava abismos. Uma alma emparedada pelo corpo, uma alma emparedada pelos solstícios do corpo, certamente escavará imagens, limites e páginas. Porque a alma precisa de profundidade. A alma não se contenta com superficialidades. A alma precisa de profundidades. Esta certamente é o maior de todos os recursos que um cliente tem, que uma pessoa tem quando nos procura. A gente sempre, muito pretensiosamente, se crê aquele que irá trazer a resposta para o seu cliente. Não, nada disso. A alma busca, sedenta, profundidades. A alma busca, sedenta, cumes e febres. A alma busca o tempo inteiro. E se você, caro colega, não escuta esta alma que escava abismos no coração do outro, você vai continuar dando respostas para os solstícios do corpo. Vai continuar dando respostas para os solstícios do psiquismo. Vai continuar apenas passando a mão na cabecinha do seu cliente e segurando-os de forma impostora, este cliente, até perder de vista o objetivo maior, que deve ser aquele que te guia sempre. O objetivo de, como poeta, é realizar todo o esforço no sentido de ver, né, através dos cristais das palavras, uma alma viva, presente, capaz de movimento. Uma alma viva, presente, capaz de movimento, só porque não se contenta com superficialidades. Só porque é sedenta de verdade com V maiúsculo. É sedenta de beleza, de bem com B maiúsculo. É sedenta de sentido. Foi pensando nisto, olha isso aqui. Isso é uma frase que cada um de nós, psicoterapeutas, deveria deixar anotada no próprio consultório. Foi pensando nisto que eu fiz do canto um meio e nunca um objeto, um ponto fixo. Porque subitamente o jogo refaz o jogador. Vocês precisam, colegas, entender que a poesia é meio. Ela não é objeto. A palavra é meio. Ela não é objeto. A poesia refaz, de repente, na gente, o poeta. Um terapeuta que não tenha um olhar poético certamente não sabe como subitamente o jogo pode refazer o jogador. E não sabe a vertigem deliciosa que é estar diante do outro desta maneira. Este é o nosso esforço. Anotem isto. Pensando nisso, eu fiz do canto um meio e nunca um objeto. Pensando nisto, eu fiz da psicologia um meio e nunca um objeto, um ponto fixo. Porque subitamente a poesia refaz o poeta. Porque subitamente a pessoa que eu sou, a busca da pessoa que eu sou, refaz a pessoa que eu devo ser. E esta é a vertigem. Estar diante do outro é estar diante da vertigem do encontro com abismos, com cumes, com febres. É isso que a gente tem que fazer da vida. E você, caro amigo que está aqui e que não é nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psicoterapeuta, lembra de uma coisa. O teu sofrimento vai encontrar saída quando você lembrar que subitamente o jogo refaz o jogador. Quando você entender que o fim do impossível é só um fogo que irrompe entre o instante e o abismo. Acode, instaura, torna a origem. Este é o fim do impossível. O impossível é isto que a mente pensa. O impossível é isso que o corpo anseia com seus solstícios. Um fogo que irrompe entre o instante e o abismo. Acode, instaura, torna a origem. Que é onde a gente deveria estar. Na origem. A origem de tudo. O anseio pelo sentido. Povo, 20 segundos para terminar. Boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez. Semana que vem, mais uma poesia desse livro. Fiquem com Deus. Até a vista. Obrigado.